Posso falar com o microfone? Está a funcionar? Pois. O ponto é muito simples. Como sabem... Ah, mas está aqui a Margarida, só que ela não tem microfone. Isto é uma breve apresentação, só um enquadramento. Portanto, a colheita de órgãos post-mortem realiza-se em Portugal há dezenas de anos. A lei que está em vigor é de 1993, depois o Renda 94, e segue o chamado critério da morte cerebral. Portanto, é preciso um diagnóstico de morte cerebral. Muito bem. Ao longo dos anos 2000 e por aí fora, a nível internacional foi-se desenvolvendo, por um lado foi-se verificando uma grande falta, há sempre falta de órgãos, não é? Falam as estatísticas que morrem 8 pessoas por dia na Europa à espera de um órgão, sobretudo, enfim, rim, mas não só, claro, há muitos órgãos. E, portanto, ao longo do tempo, os médicos foram procurando recorrer à colheita de órgãos em pessoas com coração parado. Ok? Pessoas com coração parado. Portugal aceitou isso em 2013, com um despacho do Sr. Secretário de Estado de então, mas que limitou ao chamado Maastricht II, que na verdade é o mais complicado. O Maastricht II é o mais complicado. É aquela situação em que as pessoas morrem ou na VEMER, ou no serviço de emergência, fazem-se tentativas de reanimação infrutíferas, depois há ali uns critérios, um tempo de espera, 8, 10 minutos, e está morto, e perante a morte, avança-se para a colheita de órgãos. Isso começou no Hospital São João, piloto, mas depois passou para Coimbra, Lisboa, portanto isso está-se a praticar, sobretudo junto dos grandes 5 centros, não é Margarida? Lisboa, Porto e Coimbra, enfim, zonas mais recônditas, penso que não se avança por aí. E portanto, Maastricht II, que é tecnicamente mais difícil e que foi aprovado em 2013, eticamente, pareceu ao Sr. Secretário de Estado, e convenhamos que tem alguma razão, é menos delicado, porque enfim, a pessoa está morta, de morte matada, como diziam os antigos. Não é? Embora tecnicamente muito difícil colher estes órgãos. Aquilo que se tem feito em Espanha, Itália, Países Baixos, França, Estados Unidos, é também aplicar o chamado Maastricht III, em que é um coração parado programado. Estamos a falar de pessoas que estão nos cuidados intensivos, 90%, com um desfecho, um prognóstico muito, aliás, já sem prognóstico de esperança, em que os próprios equipa médica prevê exatamente a chamada ordem de não reanimar. Isto faz, ou seja, a indicação aos enfermeiros: não façam manobras de reanimação, que são sempre uma ofensa, enfim, à pessoa naqueles momentos, finais de vida, respeitar o percurso normal de vida. E, portanto, o Maastricht III situa-se neste contexto. Estamos em pessoas em cuidados intensivos, com uma morte programada. Programada não é eutanásia, é programada porque os médicos antecipam que não há solução, e mais um dia, mais umas horas, mais dois dias, três, quatro, cinco, seis, mais uma semana no máximo, aquele coração vai parar naturalmente, não se reanima, avança-se então... Depois há ali uns tempos, também uns minutos de espera, 30 minutos, não ver, enfim, há ali uma série de critérios técnicos, pode estar em hipotermia, mas tem que se voltar a pôr a 36 graus, enfim, uma série de dimensões técnicas, e avança-se para a colheita em coração parado. Pronto. Parece tudo muito simples. Se era assim tão simples, porque é que o Secretário de Estado não avançou para isto em 2013? Na argumentação dele, a sociedade portuguesa não estava preparada para lidar com isto. Tinha alguma razão. O que nós dizemos, nosso parecer, é que nestes 13 anos há muito mais a consciência de que a distanásia é um mal ético e que, portanto, fazer manobras de reanimação ou procedimentos absolutamente fúteis e desproporcionados para manter a pessoa nos cuidados intensivos mais uma semana ou mais um dia é má prática médica, e as famílias portuguesas, a pouco e pouco, saliento, a pouco e pouco, vão percebendo isso. E, portanto, entendemos que estão criadas as condições para, com um bom diálogo, com transparência, as equipes de cuidados intensivos falarem com o próprio doente, quando pode, que não será a regra, e com as famílias, para se pensar, efetivamente, na colheita em coração parado, programado, chamado critério de Maastricht 3. Eu agora passava a palavra à Conselheira Maria Silvestre para nos explicar o que achar por bem técnico, porque há aqui problemas éticos. E acalmo-me aqui. E se calhar, Margarida, temos aqui os considerandos, só como um apoio, mas não ligue. Fale do seu conhecimento, que é muito.
Não, em relação a isto, que foi muito bem introduzido pelo Sr. Conselheiro André Dias Pereira, há aqui alguns aspectos que é importante considerar. Primeiro, estes candidatos a Maastricht 3 são pessoas que, pela sua condição clínica, têm indicação de limitação terapêutica. Portanto, eles já estão num estado em que há consciência total de que o seu estado não vai melhorar a partir dali, pelo contrário, está a deteriorar progressivamente. Portanto, manter manobras, entretanto instituídas com o intuito de melhorar e que se afigurou que não haveria condição para essa melhoria, isto significa que continuar a administrar esses cuidados e essas técnicas e essas terapêuticas seria distanásia. Portanto, há indicação clínica. Não, não há. Não, e pelo contrário, muitas vezes são todas as pessoas que estão em falência de órgãos em determinadas circunstâncias têm indicação para ver o suporte das suas funções vitais mantidas artificialmente na perspectiva de que as melhorem. Ora, quando isso claramente, em vez de acontecer, começa a deteriorar cada vez mais, isso chega à condição, à conclusão de que não há volta a dar. Portanto, a indicação é limitar a terapêutica. Portanto, e a limitação terapêutica é uma decisão clínica que vai de encontrar aquilo que eticamente está indicado, que é o facto da distanásia ser uma atitude não ética. A distanásia é aquela utilização de meios desproporcionados. Vamos continuar a investir para algo que não justifica. Pronto. E isto é a primeira decisão. Esta decisão nunca pode ser tomada tendo em vista a possibilidade de um futuro transplante. Portanto, é uma decisão meramente clínica, tomada só e apenas pela equipa clínica que trata o doente, geralmente em partilha com a família, tudo isso geralmente, estas equipas de intensivos estão muito bem trabalhadas neste sentido, há sempre um familiar de referência, portanto as coisas funcionam bem. E portanto, depois de tudo isto decidido, comunicado, aí depois desta parte é que pode entrar em ação a comunicação de que há um doente que vai limitar a terapêutica e que depois, terminando, pronto, chegando ao seu fim de vida, poderia ser um candidato à doação de órgãos por Maastricht 3. Qual é o problema disto? O problema e por isso é que, do seu ponto de vista ético, ela também não foi aprovada em 2013, é que, para nós mantermos estes doentes com os órgãos capazes de serem utilizados em transplantes, nós temos que os submeter a tratamentos que não visam a melhoria do seu estado, ou medidas invasivas, mas que visam, antes da morte, a manutenção dos órgãos em condições de poderem ser transplantados futuramente. Pronto, isso é o grande. São, por exemplo, a ECMO, que é uma parte, portanto, da perfusão dos órgãos, são doses elevadas de heparina para evitar a coagulação e por aí fora. São medidas que não visam a qualidade de vida nem a melhoria do estado do doente, mas visam a condição dos órgãos para aquilo que é o objetivo do transplante. Isto tem vários problemas éticos. Tem, claro. Não, é assim, tudo isto tem que ser feito em condições, mas isso é sempre, qualquer limitação terapêutica é sempre feito no sentido do doente não ter qualquer dor, sofrimento, portanto... A canulação é pôr uns catéteres... Não, mas são meios invasivos, fúteis para a sua própria saúde, é isso que eu quero dizer. Pois, Não, não. A questão ética... Não aceleram o processo. A questão ética é que é uma forma de instrumentalizar o doente com estas técnicas para outro fim que não é para bem do próprio. Pronto. Está bem? Pois, mas, por exemplo, aí nós não podemos invocar o princípio da beneficência porque não é para bem do próprio, quando muito da solidariedade, se tiver havido consentimento pelo próprio. E é aqui que nós entramos num aspecto muito específico de Maastricht 3, que é o seguinte: se nós vamos... executar determinados atos com a pessoa ainda viva, tendo em vista este objetivo, estes atos têm que ser consentidos, idealmente pelo próprio, se não pelo próprio, por quem? Se ele não estiver em condições, o represente. Ou seja...
Ele tem morte cerebral?
Não, não há morte cerebral ainda, não. Ele está muitas vezes sedado, ventilado, com todas aquelas medidas. E depois, isto acaba por ter, portanto, tem que haver um consentimento, ou pelo menos a certeza de que não há uma recusa por parte do próprio relativamente a estes atos. Não, vamos, eu acho que podemos ir falando assim de... Sim, mas isso é outra coisa, Pedro, porque isso é a posteriori. Portanto, o que eu acho é que se nós... Sim, porque sermos dadores, a lei o que diz é que quando nós formos cadáveres, somos todos dadores. E, portanto, se nós podemos... Eu posso não me opor a ser dadora, mas eu posso opor-me a estas medidas. Estas medidas eu oponho-me em vida e são medidas que são tomadas em vida. E isto é que é a nuance, que sou ponto de vista ético, porque é assim, o consentimento para isto... Não pode constar do renda.
Eu não sou cadáver.
Pois não. E por isso é que isto tem que ter consentimento, porque o sistema opt-out torna-nos todos dadores, a não ser que nós tenhamos inscrito a nossa oposição no renda. Ok, mas nós no renda não podemos opor a isto, porque isto é uma medida em vida. O renda só diz respeito à disposição ou não dos nossos órgãos depois da morte. O que significa que onde é que nós podemos, de alguma forma, acautelar esta situação? No Rentev, por exemplo. Eu, um dia, em fim de vida, que se ponha a hipótese de vir a ser dador, segundo os critérios de Maastricht 3, aceito ou não aceito as medidas de preparação dos meus órgãos para tal. Pronto. E o renda poderemos eventualmente equacionar se esta medida ou esta modalidade de doação vier a ser aceita. Se o renda não tem que discriminar um bocadinho, eu aceito indistintamente qual seja o critério de Maastricht, ou eu só aceito para o 2 e, por exemplo, não aceito para o 3. Estão a entender?
É,
não, porque no 2 não há medidas em vida. Portanto, aquilo que se faz, se nenhum de nós tiver o renda assinado, se entrar numa urgência politraumatizada, em choque, e depois se determinar a morte cerebral, eles põem-nos em suporte das funções vitais para transplante, depois de consultar o renda. Portanto, o renda diz que nós não nos opusemos a ser dadores. Agora, aqui não é uma questão de não oposição. A não oposição não chega para esta questão de consentir ou não consentir intervenções em vida que não são necessárias para nós. Portanto, isto traz aqui uma alteração ou uma necessidade de especificar isto em termos de consentimento, o próprio, o problema do procurador de saúde. Portanto, é assim, eu penso que para isto tem que ser chamado o RENTEV e tem que ser eventualmente chamado o RENDA. Mas eu aí até, foi as questões que eu partilhei também aqui com o Sr. Conselheiro André Dias Pereira, porque são questões mais jurídicas, como onde e como é que nós vamos deixar isto escrito. E depois há outra coisa também. Estas pessoas, depois da limitação terapêutica, enquanto se instituem estas medidas de preparação, elas têm que estar a ocupar camas de cuidados intensivos ou blocos operatórios. E, portanto, isso é outra questão de ética em situação de recursos escassos. Porque até que ponto nós poderemos manter estes doentes e não admitir outros que precisam para viver e sobreviver daqueles cuidados que nós estamos a utilizar com pessoas em fim de vida. Pronto, isto também é outro aspecto ético que nós temos aqui nos nossos considerantes e nas nossas, pronto, e no nosso parecer. Acho que é mais ou menos isto, André, não me esqueci de nada,
bem,
pois não.
Sem dúvida. Só... claro.
Pode estar a tomar os órgãos a duas ou três pessoas.
A oito.
Pois. Mas é uma perspectiva de instrumentalização. Nós não podemos deixar de tratar um doente para proporcionar, até pode ser que os órgãos não sejam viáveis ou que haja alguma coisa, mas quer dizer, numa perspectiva que não para bem do próprio. Portanto, nós aqui temos uma coisa, sim, um bocadinho sequencial.
Testamento vital.
Vital.
Sim. Melhor.
Não, sim.
Isso e não só. Sim, sim, sim. Claro.
Não.
Claro, então, se a pessoa ainda fez um testamento vital.
Não. Eu ser dador. Não. 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 Não, senhora conselheira Paula, nenhum de nós precisa de se declarar dador. Nós somos,
sim, mas
todos dadores.
Se declarar.
Nesta situação, nós podemos é dizer assim: Eu, em vida, posso, no meu testamento vital, ser espiado a esta situação. Não é eu aceito ser dador, eu aceito.
Isso é que nós propomos que se explicite.
Pois, isso é a nossa proposta. Eu aceito que me sejam feitas determinadas ou que sejam iniciadas determinadas medidas ou terapêuticas, tendo em vista a possibilidade de, podemos aceitar, dizer expressamente e recusar. Portanto, eu penso que aqui, tal como fazer parte ou entrar ou não entrar num ensaio clínico, como por exemplo também existe essa pergunta na positiva e na negativa, os testamentos vitais, se isto for aprovado, têm que ter um item relativamente a isto. E depois, nas guidelines de todos os serviços de medicina intensiva, a consulta obrigatória do RENTEV tem que ser feita sempre antes de qualquer decisão de limitação terapêutica, precisamente para ver se não há nenhuma oposição a esta medida.
Só uma outra questão.
Porque mesmo que a família...
No caso que nós em Portugal temos legislação, entendemos que todos somos potencialmente dadores. No momento em que somos declarados em morte cerebral. Não precisamos de autorização de ninguém. Os serviços públicos, as entidades não precisam de autorização.
Não precisam de autorização de ninguém, não é? Foi no sentido de, bom, assim é um elemento de alguma maneira facilitador, temos argumentos relativamente ao benefício para terceiros e para a sociedade, que esta pessoa que está morta poder doar os seus órgãos, não é? Aqui, ao introduzirmos esta questão no testamento vital, a questão que eu me coloco, até que ponto estamos a levantar uma polémica, digamos assim, que pode conduzir, em termos do seu impacto social, a uma retração nestes potenciais dadores. Não sei, é uma questão, é evidente que eu acho que do ponto de vista individual, a gente acha, eu quero ter direito a decidir sobre mim próprio, mas...
Eu acho que aqui, com todo o respeito, a conselheira Paulo não se coloca porquê, porque... Como se, quando se fala em Maastricht 2 e Maastricht 3, está-se a falar justamente de evoluções que foram feitas nos outros países neste sentido, exatamente porque se começaram a colocar problemas destas situações que exatamente que quem não é médico não percebe, mas quem é médico percebe muito bem e que ainda por cima se passa todos os dias nos hospitais. Portanto, esse problema não acho que se tenha que levantar. Acho que... Não, está bem, mas pronto, mas nós felizmente estamos mais avançados, portanto, então até nesse sentido pode ser, do ponto de vista sociológico, é mais fácil até explicar isto em Portugal, se calhar, do que noutros países, portanto, pelo contrário, portanto, acho que está bastante equilibrado o que eu vi, confesso que não foi com todo o pormenor nem com rigor, portanto, mas parece-me que está bastante equilibrado, quer dizer, que é o princípio da solidariedade, o princípio também do respeito, porque há uma ambiguidade nessa situação, também a não maleficência. Exatamente, mas ao mesmo tempo com as questões da autonomia, eu acho que sim, acho que é uma coisa que avança, que é positiva, e depois vocês acham, nós já discutimos, quando discutimos a questão das disposições antecipadas de vontade, quer dizer, a falta de informação que existe sobre isto, não é? Portanto, é mais uma oportunidade para nós estarmos a explicar, ser pedagógicos em relação a esta questão, e pronto, portanto, para mim estou perfeitamente favorável a que se faça isto. E este equilíbrio, é muito importante este equilíbrio entre as questões da solidariedade e da positividade, e ainda por cima, sendo não pode beneficiar não só uma pessoa, como várias pessoas, e acho que há base para avançar. Portanto, eu, por mim, estou inteiramente de acordo com isto.
Só... Sim, por favor.
Estava a dizer que temos de ter consciência que isto é uma perspectiva claramente utilitarista. Está bem, que não sei se... Enfim, poderia, de outro ponto de vista, podia-se ter uma perspectiva um bocadinho diferente. Mas...
Sim. Só dar nota do seguinte. Muitas destas pessoas, os gráficos de Espanha são muito impressionantes. Por um lado aumentou-se a colheita de órgãos, mas ao longo dos anos começamos a ver a morte cerebral a diminuir e a morte coração parado, Maastricht 3, a subir. Estas pessoas estão a minutos de entrar em morte e serem imediatamente intervencionadas, já como cadáveres. A diferença é essa, nós não queremos é passar por... Enfim, por cima desse problema, é que eles aqui ainda são pessoas, daqui a uns minutos vão ser cadáveres. Porque eles daqui a uns minutos, já cadáver, vão ter uma parafernália muito complexa e muito mais invasiva, mas pronto, é um cadáver, para lhes manter os órgãos funcionais. Claro que, por isso mesmo, nós dizemos que tem que haver transparência e recolher... a informação dos próprios, que normalmente não acontecerá, ou da família barra pessoa de referência. Aquilo que no texto também se... Claro, procurador de saúde, ou até um acompanhante designado por tribunal, ou um testamento vital escrito pelo próprio, portanto, tudo isso. Aquilo que não podemos cair é também numa perspectiva de que uma mera negativa imediata, quase epidérmica, da família é uma negativa. Atenção, a família tem que trazer o sistema de valores da pessoa. E como estava a dizer, se o sistema de valores da pessoa é de ser dadora, nunca foi horrenda, quando perguntada disse, acho muito bem, temos que ser solidários, sim, então já sou cadáver. Não pode depois a família vir dizer, não vão fazer uma canulação, que é um ato invasivo, não é? Levar aqui... Note-se, é um ato invasivo, note-se, como também está no texto, muitas vezes estas pessoas já têm canulações. Nós estamos a falar de um contexto, já agora, só aqui uma brincadeirazinha, cuidados intensivos. Agora pomos imagens. Pronto, é disso que estamos a falar, com fotografias bonitas. Normalmente estas pessoas já têm um pouco mais de idade, não é? Portanto... Nós não quisemos é fugir à questão, porque muitas destas pessoas já estão com canulação, ok? Segundo, os que caem depois na morte cerebral vão ser muito mais intervencionados, porque quando o cérebro, quando o coração para e automaticamente o cérebro também para, estão aqui médicos, há um conjunto de comandos, e estão aqui biólogos sobretudo, isso vem da célula, não é? Do sistema central, do sistema... Pronto, sabem isso muito melhor do que eu. É muito diferente ter um cadáver ou ter uma pessoa. Por muito doente que esteja, ainda tem ali um estímulo energético para as células funcionarem. Pronto, dito isto, então o parecer é este. Pronto, Sra. Presidente, como é... De facto, tem razão, foi escrito umas páginas para a Conselheira Maria Silvestre, depois pela Conselheira Inês Godinho. Eu depois fiz os considerandos, que no fundo é um resumo de tudo. E, de facto, há aqui coisas que eu quis... Por exemplo, já agora apareci. Eu aqui quis salvaguardar alguns apontamentos da Conselheira Maria Silvestre e introduzir os apontamentos. Mas, se calhar, depois tem que se introduzir é no texto. Tem que se introduzir no texto. Então, mas não é uma votação formal, mas, enfim, digamos que podemos dizer que há aqui, pelo menos, nos 8 presentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não é mau. Provavelmente, quando for a votação, seremos 12 ou 13, portanto, que podemos dizer à Senhora Secretária de Estado para que no plano ético pode avançar nisto. Mas o Governo e todos devem promover literacia em saúde, sobre todo o transplante, que é uma falha grande, porque não há campanhas, devia estar no centro de saúde, devia estar lá tudo divulgado. Não é? Dê sangue e, olha, e já agora sabia que é da dor. Não é? E explicar o que é realmente a morte cerebral e o que é o coração parado e este contexto. Portanto, isto devia-se ensinar. E não apenas no ensino superior, mas, enfim, a população em geral... Pronto. Não só. E a população em geral perceber que há colheita em morte cerebral, mas também morte em contexto de emergência, que é uma coisa extremamente polémica. Só imaginar que está aqui a atravessar uma passadeira e que depois no Vemer parou e que depois vem outra equipa, atenção, isso também é muito importante, mas isto está tudo hiperregulamentado, são equipas completamente diferentes, não se cruzam. Pronto. Depois, muito importante no plano ético, esta parte da comunicação, ou seja, eles já são muito bons nos cuidados intensivos, mas enfim, mais formação, mais valorização da capacidade de comunicar com os cuidados intensivos, de enfermeiros, de médicos, para que a família não seja apanhada de surpresa. Olha, ele morreu hoje à noite e já lhe tirámos os órgãos. Então, e morte cerebral? Ah, não era preciso. Não, é preciso anunciar, não. Está tudo dito, estou-me a repetir. Portanto, é preciso. E as famílias estarem perfeitamente a acompanhar o processo. E depois, a novidade que nós trazemos já foi dito. No RENDA, Registro Nacional de Dores, permitir que algumas pessoas digam, não, uma coisa é usarem os meus órgãos do cadáver, outra coisa é fazerem canulações, heparinas, o sistema ECMO, que é pôr o sangue a circular por fora, enquanto eu ainda estou vivo, nem que seja por 5 minutos, não, desculpa lá, se não for para me salvar, eu não quero cá instrumentalização. E, portanto, isso é correto. Também no RENTEV, admitir o tal testamento vital, sim, autorizo o Maastricht 2 e 3, ou não autorizo, mas aceito ser da dor em morte cerebral. E, portanto, e tal. E esta ideia que a Conselheira também disse, nunca isto atrapalhar o funcionamento daquilo que é o sistema de saúde, que é cuidar doentes, e não arranjar órgãos para tratar de outros doentes. Sendo que, eu imagino que na morte cerebral eles ainda demoram mais tempo. Porque é a mesma unidade, a morte cerebral é nos cuidados intensivos. Ah, ok. Nem ocupam camas. Ok. Pronto, é esta a base do parecer. Penso que assim, depois daqui de um trabalho hercúleo da senhora secretária executiva de aprimorar o texto do relatório e dos considerandos, cortar ou juntar, depois poderemos fazer uma votação mais consciente quando for caso disso.
Não, quer dizer, se eu quisesse dizer que não queria ser da morte, então eu ia ver o RENDA. Portanto, como eu nunca vi, isto é, que tipo de formulário é este, para quem já viu? É uma coisa muito complicada? Ou é só uma coisa a dizer que não quero?
Já pode dizer que não quer só alguns órgãos. Pode dizer que não quer só o coração.
Ah, é? Pode-se limitar o tipo de órgão que quer ou não quer?
Está aqui o microfone. Deu autonomia a cada um de nós para dizer que é ou não é da dor. Eu, se estou em morte cerebral, automaticamente sou da dor. Não posso dizer que não. Posso? Ai, não sei se posso. Posso? Eu tenho dúvida. Mas temos aqui juristas.
Pai, 20, só há 30 mil pessoas ou 20 mil que são não da dores. Não vale a pena.
Não, mas é assim, tem aqui o folheto informativo e depois tem o formulário. O formulário está aí ao lado, renda, onde diz renda. Isso. Não está. Onde é que está o folheto? Ele consegue se tirar daí. É, é.
Se não diz nada.
Se não diz nada,
mas depois de morta.
Isso é que se chama o consentimento presumido, é o suboptal. Eu até se fiz chamar o consentimento implícito.
Estamos mais preparados agora para depois reler o relatório, não é? E depois votar em consciência.
Podíamos mudar o relatório do consentimento presumido para consentimento implícito. Não se identifica, mas é muito mais correto. É absurdo chamarmos consentimento presumido. Consentimento presumido é para situações de urgência em benefício do próprio. Tem nada a ver com isto.
Está lá escrito presumido?
Está escrito presumido. No nosso relatório, e é o genérico. Eu já fiz um artigo, publiquei um artigo só a contestar isso.
Não, pois eu não, neste relatório eu já não sei,
eu
também não escrevi.
Tá, eu li. Está lá consentimento presumido.
Não sei se em 10, 15 minutos fazemos algo de útil nos cuidados continuados.
Eu acho que todo o que passarmos a discutir cuidados continuados fazemos algo de útil.
Muito bem, então.
Quanto bem não seja.
Então tem 20 minutos. Margarida, alguma coisa a acrescentar sobre isto?
Não, eu só queria já agora, veja, por favor, onde é que está o consentimento presumido, que nós já tratamos disso.
É o segundo considerado.
Ah, então foi. Pois, eu estava a ver.
Sendo que...
Está na página 11. No fim da página 11.
Consentimento...
Eu acho que é implícito.
É um erro. O presumido tem uma definição diferente.
Alguém uma vez se lembrou, se chamou de presumido e toda a gente comeu.
O consentimento presumido tem uma definição diferente. Tem. Até vem no código deontológico. No
enfim.
Nosso.
Não diga que está bem, que está a sacrificar. Eu também eu não faço que eu se voto por causa disso. Mas vou-lhe mandar um artigo. Não é? Já mandaram um
artigo.
Aliás, já agora só também aqui uma chamada de atenção. Nós já fizemos aqui uma discussão sobre transplante de órgãos em neonatologia por causa de um caso específico que nos colocaram e chamar a atenção até através desse caso em concreto, porque as doações em crianças são doações sempre muito mais difíceis, a mortalidade à espera de transplante é a maior de todas no primeiro ano de vida, precisamente porque... há órgãos que têm que ser de dimensão compatível e, portanto, têm que ser mesmo doações de crianças para crianças. Chamar a atenção que, por exemplo, no recém-nascido, a morte cerebral, por causa das fontanelas e nos primeiros tempos, não se consegue sequer nunca determinar, por causa das pressões. Portanto, só se conseguem, efetivamente, transplantes em crianças mais pequenas a partir do momento em que Maastricht 3 estiver aprovado.
Sr. Vice-Presidente, eu sei que isto não é tema, mas outra das coisas que me preocupa a este nível, não sei se querem pensar nisso, é porque é que o consentimento presumido se aplica também a crianças?
Presumido ou implícito?
Implícito, está bem.
Mas os pais podem.
Eu sei que podem, mas porque é que está na lei, Sr. Vice-Presidente? Porque é que não está na lei que em crianças são os pais que decidem? E temos que colocar a questão que é implícito na mesma e os pais depois, como é evidente, vão dizer, mas eu não quero, e ninguém o faz. Sim, eu sei, mas se disserem que não.
Na prática, o Miguel tem razão. Mesmo que as crianças claro. Sejam todas dadoras, se os pais não querem,
ninguém faz, claro. E porquê é que isto está na lei desta maneira? Eu acho absurdo. A única opção que eu vejo é se houver circunstâncias de urgência, não é? Em que os pais não podem, de alguma forma, dar, tem que decidir rápido e pode-se aproveitar na mesma dentro da lei. É a única vantagem que eu vejo. Se é isso, calma. Mas no outro dia discutia isso e disse, só se é por causa disso que eu não sei responder.
Não, mas...
apareceu. Está aqui. No fundo, nós sugerimos,
para além do que aqui está, em que a pessoa diz...
Restrições à dádiva.
Só para transplante
aqui.
Ou só para diagnóstico, ou não dou o meu coração, não dou isto, não dou aquilo. Também o número 3 a dizer, não aceito Maastricht 3. Não aceito.
Posso aqui uma
mas isso não...
Sim, sim, sim. Está muito bem estudado. Eu só estive em 3 congressos deles, mas a conselheira Silvestre acompanhou de perto o extremo trabalho dos médicos de medicina intensiva, que não têm nenhum interesse em colher órgãos, porque eles nem sequer são cirurgiões de transplante, mas que realmente sabem que, enquanto estivemos aqui a falar, morreram 3 pessoas à espera de um órgão. E os gráficos são muito impressionantes. Consegue-se aumentar o número de dores. Muito bem.
Quanto aos cuidados continuados, vou ser melhor em
tudo. Eu estou aqui hoje para ouvir. Para ouvir as soluções que são propostas. Nós pusemos para lá da proposta do Dr. Rosalvo, que está também no parecer. Temos, no fundo, 3 níveis de propostas diferentes para tentar resolver o problema. Ok? E eu acho que era isso que nós devíamos aqui discutir, que é o mais importante, que é para o parecer não ficar redondo, como se disse aqui há pouco. Uma delas é a questão do consentimento negociado. Ou seja, admitir, e eu defendo claramente que o consentimento tem que ser um consentimento que tem que ter todos os dados e os valores e todas essas questões que estão previstas no caso particular daquela pessoa, temos que ter atenção que isto dá trabalho. É evidente que é preciso fazer um consentimento informado personalizado para cada pessoa e que esse consentimento deve poder ser negociado, tem que ser definido por quem, não é? Mas naturalmente pela tal equipa de gestão de altas, que de alguma maneira, em função das dificuldades que possam surgir na aceitação do consentimento inicial, okay, né, possam negociar esse consentimento, seja naturalmente tentando argumentar e razoabilizar a posição da pessoa sem pressionar, né, evidentemente poder alterar alguns dados daquilo que era o consentimento inicial para conseguir chegar àquilo que são as necessidades particulares daquela pessoa para conseguir fazer a mudança, partindo do princípio que a mudança será sempre mais económica para o Estado do que a recusa da pessoa nessa mudança. Portanto, uma é esse consentimento negociado. Outra é passar aquilo que é o valor. Isso pode depois estar expresso nesse consentimento negociado, se a condição necessária para a pessoa se mudar for que a pessoa não vai pagar nada, claramente esse custo ser atribuído ao Ministério da Saúde e não ao Ministério da Segurança Social. Ou seja, passar a ser um problema da saúde. Ou seja, juntar aqui tudo num único Ministério para as coisas se resolverem dentro do Ministério, senão não se consegue resolver. Essa é uma segunda linha. A terceira linha é tal que está neste projeto de lei que está agora a ser discutido, relacionado com as camas de transição, ou lá como lhes vamos chamar, acho que devíamos chamar da forma como aparece neste projeto de lei, que também pode ser uma outra alternativa de transição, mas que será intermédia, não é? Até para se poder ganhar tempo para o consentimento negociado. Esta é a forma como eu consigo ver as dificuldades.
Muito bem. Eu concordo com tudo. Só queria, se calhar repetir, estamos a ser no molhado, dizer 3 coisas. A primeira é que o número de camas que temos é claramente insuficiente. Ainda hoje saiu no Expresso uma reportagem, que eu já mandei ao Miguel. Estamos na cauda da Europa no apoio a idosos, em termos verdadeiramente vergonhosos, quer dizer, 3 para 18 no Luxemburgo, 3 para 17 em França, por não sei quantos habitantes. Portanto, estamos na cauda da Europa do ponto de vista das instituições. E, portanto, nós damos um parecer ético, eticamente, uma sociedade em envelhecimento tem que investir mais nisso. nem que saia usar os quartéis, não é? E não interessa. Não, não temos que entrar em política, não somos governo. Eticamente temos de ter muito mais camas, muito mais equipas de cuidados domiciliários, muito mais. O sistema tem que crescer muito e, portanto, é lamentável o que se fez estes dois anos, ou não se fez, por muitas razões. Segundo, eu, eticamente, sou a favor de um assento no dever ético do cidadão de respeitar o que está na Lei de Bases de Saúde, que é respeitar os direitos dos outros. Portanto, a pessoa não pode estar a encasinar o sistema, abusando do sistema, seja no hospital, seja nos cuidados continuados, seja onde for. Portanto, deve usar o sistema, se já não precisa daquele unidade de cuidados, deve passar para outro. O que nos permite responder à pergunta original, que era, a pergunta era só, se bem me lembro, se podíamos mandar as pessoas de Lisboa para o Alentejo. Era só essa pergunta. E, portanto, daqui resulta que sim. Por muito doloroso que seja, porque a minha filha não pode visitar, pá, é verdade. Mas realmente o sistema tem que funcionar. Não pode estar ao Hospital Santa Maria, ao Hospital Corri Cabral, ou Amadora Sintra, sem camas para atender doentes, só para que a filha ou a neta vá visitar. Ok? E dizermos, ter apoios. Pronto, está negociado. Mas, portanto, a resposta direta é dura, é sim, pode-se. A pessoa aceita ir para cuidados continuados, onde tiver vaga, e depois ir fazendo aproximação geográfica. Pronto. Essa, não, mas se não aceita, lá está, é tal negociação. Ora, e nesse sentido, eu na altura mandei um e-mail a todos a dizer que tinha dúvidas, mas tinha dúvidas, apenas dúvidas, da proposta do Dr. Resolvo. Eu realmente, também já no trabalho de casa que fiz, soube que aquelas comparticipações, fiquei surpreendido, eu pensava que havia muito mais gente a pagar zero, só há dois utentes a pagar zero nesta instituição, pagam 300, 400, 500, 600, é o que é, mas pagam, e até porque, sei lá, mesmo a nível de medicação, por exemplo, uma tia que tem pensão rural, mas que agora ficou viúva, já passou para os 600 euros, já paga medicamentos. Portanto, muito facilmente se passa o escalão, que é o IAS, que acho que é os 450, 500 euros, e, portanto, quase só a gente paga qualquer coisa. Ok, e nesse sentido, quem faz essas comparticipações, ou esse cálculo financeiro, não são as instituições, é a Rede Nacional de Cuidados Continuados. Então, se há uma alta clínica hospitalar, quem faz a referenciação deveria imediatamente prever a comparticipação. A tal taxa moderadora está inventada. E se calhar, eu não me repugnava que algumas pessoas nos hospitais tivessem que pagar taxa moderadora neste sentido. Porque se recusaram a ir para os cuidados continuados, mas a Rede Nacional já fez as contas. Isto depois, do ponto de vista financeiro, é uma confusão, porque íamos pôr a Segurança Social a pagar à saúde. Mas quer dizer, eticamente, aquela recusa de um serviço comunitário que resulta dos nossos impostos, de todo o nosso contributo, e que a pessoa está ali a abusar, ainda que por razões emocionais, familiares, poderá realmente ser confrontada com essa hipótese de também o hospital ter então algumas camas de cuidados continuados sujeito à mesma comparticipação. Não é? Pronto. Terceira questão. A questão da família, que tem sido aqui muito querida por parte de algumas pessoas. Eu não sei onde é que vamos parar. Porque é verdade, versionado que só dois em 42 é que pagavam zero. Mas se tirarmos daqui a família nos termos das portarias, se calhar passam a ser muitos mais a pagar zero. E não sei até que ponto, pois, sinceramente, não sei onde é que vai parar. Não sei onde é que vai parar o Orçamento de Estado, não é? Como é que suporta? E também a própria estrutura.
Ficou a pagar mais e ver
esta é a questão, não se pode obrigar.
Pronto, nós falámos naquela reunião que há um instrumento. De facto, eles, por exemplo, na portaria, eles prevêem, por exemplo, afins são genros, noras, ou sogros, sogras, enteados, padrastos. Realmente pode haver, mas repare, são afins na mesma casa, são pessoas que vivem juntas e uma delas ficou doente, caso como, pronto, a mãe ficou doente, foi para o hospital e vivia com o filho e a nora, O que a lei diz é que o IRS do filho e a nora e dela contam para fazer as contas. Vamos tirar o IRS do filho, sinceramente, acho que isso é uma revolução em todo o sistema jurídico para o qual eu não estou preparado. Não. Já fui professor de Direito da Família, andei a ensinar aos meus alunos, podia estar errado, mas quer ser, de repente dizer, não, os filhos não têm nenhum dever para com os pais, regra. Há o caso excepcional, sim senhor, do pai que foi embora para a Conchichina e que até tratou mal o filho. Está bem, é o caso excepcional, o juiz decide. Mas, por regra, dizer que os filhos não têm nenhum dever para com os pais. Não me sinto competente para isso. Quanto à questão da nora ou do genro, talvez se possa tirar do IRS. Mas também não deixa de ser um bocadinho... Note-se. IRS, pessoas que vivem na mesma casa. Estamos a falar de pessoas que vivem na mesma casa. Isso estamos a falar.
A casa
tem
a da mãe.
Ok.
Duas coisas.
Os hospitais fazem contas com muita gente. Por exemplo, eles cobram-se às companhias de seguros. Se a pessoa for vítima de um acidente de trânsito, somos tratados e no fim há um departamento jurídico que manda a conta para a seguradora automóvel. Pronto, no caso, podemos ser tratados e no fim manda-se a conta nos termos da Rede Nacional de Cuidados Continuados para quem de direito que tinha que pagar a comparticipação dos 300 ou 400 euros ou 1.200 por mês. Não, ficou lá. Não, ele consegue. Não. Com participações não se consentem. Não, os tributos, não. Eu não consinto no meu IRS. Eu quando compro um bilhete de metro para vir para aqui, pago 6% de IVA, acho eu não consenti em pagar 6% de IVA. Eu paguei os 6% de IVA.
Mais uma questão.
A ideia do consentimento do negociado é claramente tentar trabalhar com as pessoas para elas consentirem.
Certo.
A ideia de se negociar o valor é se não houver outras
condições.
Pois.
Pois, mas é verdade, tem alguma razão.
Eu
queria fazer uma pergunta e lançar um tema. No fundo, chamar a atenção de outro aspecto. A pergunta é, eu não estou a ver agora ali aquela questão do prazo para a pessoa ficar depois de não sei que clínica. Portanto, no parecer não aparece isso. Não, nos considerantes, isto é os considerantes. Já dizer, é que a versão que eu tenho não tem essa. Pois é que eu gostava então, de discutir esse aspecto, porque eu acho que não faz sentido estar lá.
Vem às 4h30, assim.
Okay.
Fica lá o tempo, no final também tem de ser ouvido outra vez.
Ah, ok. Só dizer que se calhar são 3h30, o comboio das 4 já não apanhamos, mas o das 5, aliás, vocês têm bilhetes das 5. O meu é das 8, mas eu se calhar tentava apanhar o das 5. Bom, se calhar então mais 5, 10 minutos e terminamos, acho que já ganhamos o almoço, pelo menos.
Posso só voltar?
É no parecer que está.
Onde é que está o parecer?
Abaixo.
É que não, onde é que aparece? Sim, mas
depois,
eu tenho aqui o parecer, seja.
Sejam os filhos de tempos mais simplesmente aceitados.
Mas eu não tenho. É do parecer não, que seja reforçado o conteúdo substantivo, é o que eu tenho logo.
Que deve ter sido a...
Sara, pode passar para o parecer mesmo, propriamente. A permanência prolongada.
Não, isto continua a ser o considerante.
Não é o considerante, é mais à frente. Aí. Pronto. É assim, eu vou dar a minha opinião e pronto. Não vou não dizer mais nenhuma vez. Eu acho que essa primeira parecer não deveria estar aí. A lógica... Miguel, já falámos isso várias vezes. Eu continuo a achar que não tem sentido, porque definir tempos máximos... Eu percebo que a lógica é forçar as pessoas a falarem no assunto e tentarem chegar a um acordo. Mas aí não é 30 dias que se resolve. Idealmente teria de ser no momento em que se dá alta clínica.
Mas é lógico que tem alta e não tem que sair no hospital naquela altura. Imagina que
mas então não tem tempo.
Pedro Favreiro, só uma pergunta. Conselheira Luz, quem trata disto? São enfermeiros ou assistentes sociais? Pronto. São os assistentes sociais. Isso, se calhar, quem sabe, se não há em muitos hospitais com carência de assistentes sociais.
Nem menos.
Então ponha aqui isso. Se calhar, pôr o sistema a funcionar. Não é?
Mas isso é outra coisa diferente. Isso é outra coisa diferente do que estar a definir tempos. Deixa-me só dizer mais uma coisa. Deixa-me só dizer mais uma coisa rapidamente. Nos considerandos, eu acho que devia estar uma coisa que as pessoas esquecem. É que as pessoas que estão a usufruir dos serviços dos hospitais, mesmo que não paguem diretamente nada, estão a pagar por eles. E isso não é claro. É claro, não. Eu acho é que não é claro. É que as pessoas acham que estão lá de graça. Mas não estão. Não estão lá de graça. Não estão a pagar diretamente, mas estão a pagar através dos seus impostos ou da sua reforma, estão a pagar. E, portanto, esta ideia de que estou aqui e não estou a pagar é uma ideia errónea e que devia ser colocada nos considerandos.
Está bem, mas eu acho que já há muito acordo, se não é para responder à primeira pergunta, podemos dizer às pessoas que vão para uma distância geográfica longa?
Até porque temos o problema da manifestação e há pessoas com o carro aqui na garagem. Por favor.
Eu estou com esse problema, portanto vou ser super rápida. Eu tendo a achar, e não tinha percebido muito bem aquilo que o conselheiro Pedro Favreiro tinha dito, e tendo a achar que ele tem razão. E que pode-se começar de uma maneira completamente diferente e muito melhor. E respeitando a questão da alta clínica, que não tem nada que se falar de tempo aqui. Não tem nada. Tem que se começar por dizer. Há situações de alta clínica que indicativas de, para ir para cuidados integrados. Pronto. E, portanto, que são alternativas em que, ao mesmo tempo, os cidadãos têm o apoio que ainda, de saúde que ainda precisam. E, ao mesmo tempo, também desocupam, estão, portanto, ou seja, claramente dizer que continuam ao abrigo da saúde, não é? A ser protegidos. Mas que depois há, de facto, e disponibilidade de cama.
Começasses por dizer uma coisa que é básica, aliás, concordamos com todos.
Sim.
As pessoas não podem ser obrigadas, não podem ser postas fora do hospital.
Exatamente, pronto. Não, agora o tempo máximo, eu acho que ele tem razão, ele tem toda a razão. Tira-se isto daqui, tem que se começar de maneira diferente, Estou completamente de acordo. Eu agora percebi, Pedro, há bocado não tinha percebido, porque não, pronto. Agora, eu acho que isto tem que começar de maneira diferente. Temos que começar de maneira diferente e acho que estamos todos de acordo. Agora é uma questão de elegância na forma como começamos. Agora, começar assim não é bom. Começar assim não é bom. Eu gostava que concordássemos com isso e que pensássemos uma maneira de começar. Não é melhor, não. Porque começa-se a discutir o tempo máximo, o que é isto, o que é não sei o quê. Não pode começar assim.
Eu acho que há coisas éticas básicas.
Não
primeiro,
pode.
As pessoas têm que cumprir os seus deveres.
Tem que começar pela positiva, peço desculpa. Tem que começar com qualquer coisa como. É conhecido que as pessoas estão, muitas vezes têm alta clínica e que precisam... Exatamente. Pois, então é do parecer que... Então, mas está bem, tens razão. Então pronto, então não pode ser assim. Então tem que ser... tem que começar de outra maneira, tem que se pensar. Esta definição deve ser como... Não, não há tempo máximo nenhum. Não há tempo máximo. Aqui tem que ser... Vamos ver se pode...
Passar...
É, que as pessoas não podem ser saídas do hospital sem não sei o quê, qualquer coisa. Temos que pensar, não pode estar assim. Não pode começar.
Sim, eu acho que se pode começar de outra maneira, desde logo, mais camas, mais cumprimento dos deveres e depois entrar em detalhes. Mas olha, agradeço em nome da Sra. Presidente a vossa dedicação ao Conselho e dou por terminado às 15h34, para efeitos de ata. Tivemos aqui uma reunião do debate. Pronto, podemos ir, fugir, a participar da manifestação.